O Bruno Pereira tem 37 anos, é de parada no Conselho de Montalegre e está em França. Chegou em 2006 a Bordeaux e já lá vão, na verdade, praticamente 15 anos, desde que começou esta vida de português no mundo. Bruno, vamos olhar para trás, já passaram alguns anos, mais de uma década, na verdade. Como é que isto tudo começou? O que é que o fez fazer as malas e rumar a França em 2006?
Na altura foi procurar um novo desafio e, sobretudo, eu andei na universidade a tentar tirar engenharia mecânica, mas como eu não gostava de engenharia mecânica, não me interessei muito por aquilo, e então na altura surgiu uma oportunidade, depois na altura com a minha namorada, de virmos trabalhar para a França, e foi aí então que tomamos a decisão de vir, e já lá vão 15 anos praticamente.
Bruno, mas a experiência internacional era um objetivo, não era, até porque dizia, estava na universidade, mas depois percebeu que não era aquilo que queria para a vida, mas ter uma experiência internacional não quer dizer que fosse como esta que está a ter. Isto fazia parte dos planos ou foi de facto uma oportunidade?
Não, nunca fez parte dos meus planos emigrar, embora não, eu tenha nascido numa região e numa zona em que a imigração era muito, muito, muito ativa, mas nunca foi uma ambição de ir para o estrangeiro, até porque eu sou muito português e gosto muito do que é português, Portugal, do nosso Portugal, e nunca foi uma ambição. Na altura surgiu uma oportunidade e, como estávamos um bocadinho sem rumo, decidimos e optamos então por vir. Na altura vínhamos para estar cá cerca de 1 ano, 2 anos no máximo, orientar a vida e depois voltar a juntar algum dinheiro, como é o objetivo de todos os imigrantes, e voltar para Portugal. Coisa que depois não aconteceu, porque depois, entretanto, também veio o meu primeiro filho, logo passado 1 ano e tal, e depois vamos ficando, vamos ficando, vamos ficando, e até hoje vamos ficando. E continuamos cá.
Bom, eu ia perguntar se alguma vez tinham pensado que em 2020 ainda estariam por aí, já me respondeu a isso. Como é que foi o início desta aventura aí em França? Como é que foi a adaptação?
Foi complicado, sobretudo em termos, não sei como é que posso dizer isto, em termos sociais, talvez. Nós tínhamos cá a família foi fundamental nisso, a encontrar tudo aquilo, todos os bens básicos que nós precisávamos. Nós, quando viemos, já vínhamos com o trabalho definido, já sabíamos onde íamos trabalhar, onde não íamos, o quanto íamos ganhar e quanto não íamos, não viemos assim, não foi um tiro no escuro, e a família foi, de facto, importante. A parte mais difícil foi em termos sociais. Os franceses, e para mim foi estranho, quando nós passamos pelo vizinho na rua e não vamos dizendo muito bom dia nem boa tarde. Isso em Portugal também já vai existindo, sobretudo nas grandes cidades, mas nós vínhamos habituados a outro tipo de calor humano, vamos assim dizer. E foi isso que depois cá também não encontramos e que cada vez se perde também, nos dias de hoje também se vai perdendo isso, não é?
E há alguma característica dos franceses que o tenha surpreendido, para além desta questão do poderem não responder ao bom dia ou de não darem bom dia a toda a gente, mas algum aspecto social, cultural que não estivesse à espera que eles fossem ser assim?
Não, por acaso não. São muito parecidos conosco, não é? Também acabam por ser um país, não é latino como nós somos, como a Espanha ou a Itália, mas acabam por ser muito parecidos conosco. A grande surpresa realmente na altura foi mesmo essa, foi aquele frio, frio das pessoas, ou seja, não somos. O português é muito dado, eu costumo dizer que o português é muito bom nisso. Hoje encontramos alguém, conversamos, amanhã tomamos um café, para a semana já vamos jantar à casa dele ou ele vem jantar à nossa. Isso existe em Portugal, ou vamos jantar fora. Aqui isso não existe, ou seja, isso aqui não existe. Existe com os portugueses que vivem cá ou com os espanhóis, não é? Porque os feitios acabam por ser mais parecidos, mas não existe com os próprios franceses, isso não existe. Eles são um bocadinho distantes nessas relações sociais.
E ao fim de praticamente 15 anos, podemos dizer que a família está completamente adaptada e integrada à vida que tem aí?
Sim, claro, nós estamos aqui há 15 anos, já falamos muito, muito bem, não é muito bem, mas já falamos bem o francês. Em casa só falamos português com os filhos, ou seja, os meus filhos falam muito, muito bem o português. Em casa falamos só português com eles. Eu costumo dizer, eles andam à porrada os dois um ao outro e insultam-se em português, por isso é bom. Temos o satélite com os canais portugueses, nós só vemos televisão, ou seja, nós seguimos os canais portugueses e tudo aquilo que é Portugal, e vamos viver muito com o que é Portugal. há uma coisa que nós trazemos sempre quando vamos aí ou então compramos cá nas lojas que vai havendo por cá, que é o arroz português. Não sei porquê nós não conseguimos comer arroz de outra maneira. É uma coisa estúpida, eu sei, mas nós o arroz tem que ser arroz português. Por isso também pode dizer muito daquilo que vamos fazendo por cá.
Mas apesar desta ligação à terra, desta ligação às raízes e a Portugal, e até deste aspecto de não querer comer arroz francês, a verdade é que no dia-a-dia se sentem integrados.
Sim, claro. Nós temos uma... aliás, os franceses gostam muito dos portugueses. Se assim não fosse, nós também não havia tantos milhões a trabalhar cá. Mas sentimos-nos completamente integrados. Não temos qualquer tipo qualquer tipo de entrada em sair à rua ou ir a um médico ou fazer qualquer coisa. Os miúdos na escola não são sequer discriminados por serem portugueses ou não serem portugueses. Quer dizer, não somos discriminados a esse ponto, isso não existe.
Bruno, e em termos profissionais, não sei se ao longo destes quase 15 anos abraçou diferentes projetos, mas o que é que faz nesta altura?
Eu trabalho com campos de ténis, sobretudo, e tudo o que tem a ver com desporto, mas sobretudo no ténis, em terra batida, como é o Estoril Open, por exemplo, ou o Roland Garros, é o meu principal trabalho. Eu vim para cá trabalhar para um clube, o maior clube da região de Bordeaux, e depois, entretanto, em 2013, lancei-me numa carreira, na altura que era um bocadinho... ambiciosa, mas que depois acabou por correr bem e permitiu ter outro tipo de vida, que foi começar a trabalhar, abrir uma empresa e começar a trabalhar na região. Hoje em dia sou uma referência da região em termos de cortes de ténis em terra batida, o que isso para mim é muito bom, e é bom ter o reconhecimento das pessoas, e quando as pessoas nos contratam para fazer serviços nos clubes aqui da região, é muito bom depois o retorno que temos do nosso trabalho, e isso é ótimo.
A pandemia veio complicar um bocadinho este dia-a-dia profissional?
A pandemia complicou um bocadinho, ganhou-se menos dinheiro este ano do que se costumava ganhar nos anos anteriores, mas nada de extraordinário, e acaba por ser também uma época onde nós passamos também mais tempo em casa, também começamos a perceber também que a família tem outros valores, que eu costumo dizer que eu não tenho tempo de ver crescer os meus filhos. Com a pandemia deu para ter tempo de os conhecer melhor, e também se calhar eles nos conhecerem melhor a nós, porque com estas vidas sempre a 100 à hora, nunca temos também muito tempo para isso, e permitiu sobretudo isso também, e parar e pensar, e objetivos de vida, e o que é que fazemos e o que é que não fazemos, e isso foi muito importante também.
Bom, o Bruno dizia agora que esta vida a 100 à hora, porque na verdade, para além deste projeto que tem, o Bruno tem um outro projeto em Portugal. Eu conheci o Bruno pessoalmente em agosto deste ano, neste outro projeto que o Bruno tem, que é um restaurante. Portanto, o Bruno, de há uns anos para cá, divide a sua vida entre França e o nosso país.
É verdade, eu desde há muitos anos, desde que entrei para a universidade, talvez, não sei, eu sempre gostei muito da minha aldeia e da minha terra, e sempre, ou seja, o objetivo era sempre poder viver lá. Financeiramente é muito complicado, porque o interior do país está a ficar desertificado e as oportunidades de trabalho são muito poucas. Já estando na França, candidatei-me a um projeto na altura de apoios europeus, em que foi aprovado o projeto, e em 2016 abri um restaurante que se chama Taberna da Eira, em Parada, em Montalegre.
Onde se come muito bem.
Come-se bem. E sobretudo era sempre com aquela ideia de um dia poder regressar, porque nunca se perde, não é? Qualquer imigrante tem sempre a ideia de poder regressar ao país. O meio para se poder sobreviver lá, qual era? Seria sempre o turismo, visto que a agricultura também está a ficar cada vez menos produtiva, e sobretudo a ganhar-se menos dinheiro com isso. A opção era sempre virarmos-nos para o turismo, e começamos por abrir um restaurante. Os projetos não acabam por aqui, esperemos nós. Mas é um bocadinho assim, e tem sido uma agradável surpresa, porque nós ficamos lá perdidos no meio dos jurês, num sítio muito bonito, mas onde a estrada acaba ali, depois não há mais estrada, aquilo é verdadeiramente, há quem diga que é o fim do mundo, eu costumo dizer que aquilo é o princípio do universo.
Bruno, mas como é que tem sido fazer esta gestão nestes últimos anos de... Vocês estão em França, têm o vosso trabalho em França, e ao fim de semana vêm... trabalhar num restaurante a Portugal. Não sei se são todos os fins de semana do ano, mas de uma forma geral é assim. Como é que vocês conseguem fazer esta gestão?
É um esforço muito grande, já nem digo financeiro, porque isto é um esforço grande, mas sobretudo físico e mental acaba por ser um esforço muito grande. Tenho a ajuda da família, sobretudo da minha mãe, que me ajuda bastante. Depois nós vamos indo um fim de semana eu, um fim de semana a minha esposa, um fim de semana vamos trabalhando. Aquilo acaba por ser um restaurante de família, onde trabalha a família toda e cada um tem a sua parte importante. E nós, lógico, vamos andando para lá e para cá, a tentar com que aquilo funcione, que aquilo possa funcionar.
Por estes dias, já falamos há pouco da questão da pandemia e da forma como a pandemia podia ter condicionado ou não o dia-a-dia aí, em França, e temos ouvido falar tanto da questão do impacto da pandemia na restauração. Têm vindo trabalhar, não têm, o restaurante está fechado?
Tivemos, nós depois, no primeiro confinamento, encerramos em... até junho, só abrimos em junho mesmo. Depois tivemos um excelente verão até setembro. Setembro correu também muito bem. Depois de outubro já começou a decrescer um bocadinho. E sobretudo agora, quando os casos voltaram a aumentar, não porque nos fosse imposto, mas por posição própria, tomamos a iniciativa de encerrar até dias melhores, porque a nossa aldeia é uma aldeia onde vivem, não são cerca de 30 habitantes, é uma aldeia já muito idosa, e temos medo de quem nos vem visitar, porque são sempre pessoas de fora que nos vêm visitar, e não sabemos o que é que pode acontecer. E para diminuir os riscos, optamos por encerrar até dias melhores, mas eu percebo que acaba por ser muito complicado para a restauração em Portugal, porque nós temos a oportunidade de ter outro meio de subsistência, mas há quem não tenha, e então eu percebo essas pessoas.
Bruno, a criação deste projeto significa que o objetivo daqui a uns anos é mudarem-se de malas e bagagens para o nosso país e, mais concretamente, para a aldeia?
Sim, o objetivo é esse. Hoje em dia, em Parada ou em Montalegre ou em qualquer, suponho eu que em qualquer aldeia do nosso interior de Portugal, de norte a sul, já vamos tendo condições de vida que não tínhamos há meia dúzia de anos, ou seja, nós temos uma internet mais rápida do que provavelmente do Porto, por satélite, assim se diga, mas temos uma internet mais rápida do que temos no Porto lá. Temos também os canais por cabo, não é por cabo, é por satélite, mas quer dizer, mas conseguimos ter a esse tipo de coisas que antigamente não existia. Eu lembro-me que quando fui estudar para o Porto, havia o primeiro e o segundo canal e a SIC ainda muito residual, havia a maior parte das casas ainda não conseguiam sequer apanhar a SIC. Por isso foi tudo. Hoje em dia não, as casas já começam a ter condições e sobretudo a qualidade de vida que temos cá em cima, porque essa é... não há nada que pague isso, e acabamos também por estar perto de, ou seja, é o que eu costumo dizer muitas vezes, nós estamos a uma hora de Braga, estamos a 40 minutos de Chaves, que são cidades médias, Braga já é uma cidade grande, onde existe de tudo. Eu costumo brincar muitas vezes com os meus amigos de Lisboa, vocês para atravessarem a ponte demoram muito mais, certeza. Por isso, acabamos por ter uma qualidade de vida, lógico, não temos tudo cá em cima, porque existe muita coisa que não existe. Mas ganhamos noutros aspectos.
O Bruno dizia cá em cima porque estava a ver-se na aldeia e a falar da aldeia para o mundo, digamos assim. Bruno, nesta altura é em Bordeaux que está com a família, sempre com esse coração em Portugal, já percebemos. Já falamos aqui várias vezes da questão da pandemia. De que forma é que o dia-a-dia está condicionado nesta altura? A França está num segundo confinamento nacional, já percebemos que não tão apertado como o primeiro, mas de que forma é que o vosso dia-a-dia está condicionado?
O nosso dia-a-dia está sobretudo condicionado em termos de trabalho. Por exemplo, neste momento estou em casa, estou em layoff, aqui não se diz layoff, mas estou em layoff. Os miúdos continuam a ter aulas, normal. Eles, o único contratempo que têm é porque não têm desportos coletivos, ou seja, eles jogavam ténis e jogavam futebol. Qualquer uma das atividades está parada, não sabemos até quando é que isto depois vai abrir. Os supermercados e tudo que seja bens essenciais continua tudo aberto, as lojas de bricolagem e tudo isso continua tudo aberto. Depois há outros bens, as lojas de roupa, isso não está fechado, os cafés e restaurantes também estão fechados, mas isso praticamente no dia-a-dia não influencia a nossa vida. Quando saímos à rua, ainda hoje de manhã tive uma reunião numa cidade ao lado, a única coisa que temos que preencher é uma declaração
onde temos que especificar o que vamos fazer e porque vamos fazer, mas isso é uma coisa muito simples de fazer, porque fazemos no telemóvel, é quase como uma aplicação, e fazemos no telemóvel, mas não é como no primeiro confinamento, onde realmente estivemos confinados, nem como hoje em dia acontece nos fins de semana em Portugal, em que a partir da uma da tarde está tudo fechado. Não, aqui as pessoas podem continuar. O que não há é restaurantes abertos, estão completamente fechados, não é como em Portugal que abrimos até às 13 ou não abrimos, aqui estão completamente fechados. Pelas notícias que têm saído, provavelmente só no início do ano 2021 é que vão abrir os restaurantes e tudo que seja ginásios e essas coisas.
Ainda temos alguns dias difíceis pela frente. Se fôssemos a Bordeus, onde é que nos levava? Que locais da cidade é que tínhamos que conhecer?
Ah, o centro de Bordeus temos uma rua de Santa Catarina também, como há no Porto, por exemplo, que é a rua das lojas e a rua das coisas. Bordeus é uma cidade muito pequena, mesmo assim é a quinta cidade maior de França, mas é uma cidade que se pode visitar a pé. É uma cidade que não é preciso grandes transportes e é uma cidade muito bonita. A zona da Catedral é tudo muito bonito. Depois tem a zona da Garona, que é o rio que passa aqui no centro, que é uma zona muito bonita para se passar, seja em passeios, seja a provar o vinho da região, que também é famosíssimo. E depois aqui perto de Bordeus há a zona toda do vinho, que tudo à volta é vinho, sobretudo vinho tinto, que tem uma fama magnífica e tem os chateaus, que são lindíssimos. Basta pela arquitetura, mesmo quem não gosta de vinho, basta pela arquitetura e visitar estes chateaus, estas quintas, porque são realmente fantásticas e com muito bom vinho também e caro também.
Bom, bebendo um copo de vinho, comemos o quê? O Bruno, que é um homem do restaurante, dos sabores portugueses, o que é que aconselha comer se formos a Bordeus?
Aqui comemos muito as ostras, também aqui do Arcachão, que é aqui pertinho, que é a zona in aqui do sítio, e tem as ostras, que se podem beber, lógico, com um vinho branco, e depois eu diria o mais simples do mundo, que é entrecote com batatas fritas e os molhos todos que eles fazem, desde o molho de pimenta à cebola e xalote. Há uma variedade muito grande de molhos. Isto que é a parte mais simples. A gastronomia francesa também é riquíssima, mas Alice, desculpe lá, a nossa é muito melhor.
Bruno, qual é que tem sido a maior aprendizagem destes últimos anos e desta vida de português no mundo?
Tem sido um enriquecimento e um crescimento pessoal muito grande. Enriquecimento a todos os níveis. E pessoalmente o facto de crescer, o facto de poder conhecer e vivenciar outras experiências e outras pessoas e outras culturas, isso é que é o fundamental nestes últimos 15 anos que tenho estado cá.
Bom, e no que toca às saudades, alguém que vem com alguma regularidade a Portugal, apesar de ser sempre a 100 à hora, porque na verdade vocês vêm trabalhar, trabalham em família, é certo, mas vêm trabalhar, a saudade vive sempre aí consigo, ou estas vindas a Portugal para trabalhar no restaurante ajudam a diminuir essa saudade?
Ajudam, claro. É lógico que por vezes vamos todos os fins de semana e isso diminuía muito as saudades, mas o bichinho quando vamos para Portugal é sempre muito grande, aquele frenesinho muito miudinho e se sente sempre aquela ansiedade de apanhar o avião ou ir de carro, ou isso existe sempre. Existe tanto em mim, como na minha esposa Ana Marisa, como nos meus filhos também estão sempre mortinhos por ir para Portugal, porque, lógico, para eles agora quando vão para Portugal é sempre em férias, não é? É diferente se estivessem a estudar ou a trabalhar, mas estão sempre mortinhos por ir, sempre mortinhos por ir ao Porto comer uma francesinha, sempre mortinhos por ir à Parada comer um bocadinho de presunto do nosso, e estão sempre prontos para isso, e nós também, lógico. E depois ver os amigos e o restaurante também tem tido isso de bom, que é permitir-nos conhecer pessoas de fora, que depois se tornam amigas, em que nós conhecemos e falamos e vivemos e trocamos ideias, e isso também tem sido enriquecedor a esse nível, o restaurante. As saudades, eu costumo dizer, eu digo isto muitas vezes na brincadeira, o português devia ir para o estrangeiro como antigamente se ia para a tropa, que era para dar valor ao nosso Portugal. Nós temos um país que não sei se no mundo existirá igual como nós. Temos muitos defeitos, não é? Como qualquer povo, mas temos um país e um povo, sobretudo as pessoas, os portugueses, eu acho que não existe no mundo, embora eu também não conheça muito do mundo, mas eu acho que não existe igual no mundo como o português. Isso não há. Eu costumo dizer muitas vezes na brincadeira, o português devia ir para fora, que era para dar valor àquilo que temos cá dentro. Somos um país tão pequenino, de norte a sul, que 800 quilómetros não é nada, mas uma riqueza tão grande social, cultural, arquitetónica, quer dizer, nós, regiões completamente diferentes umas das outras, mas tão pertinho umas das outras, e isso só existe mesmo em Portugal. Não sei se há outro país no mundo muito parecido connosco, mas duvido.
O Bruno dizia que o restaurante tem permitido conhecer muita gente e, na verdade, permitiu também agendar, não para o dia de hoje, mas deixar no ar que um dia havia de contar esta sua história de português no mundo aqui na rádio.
É verdade.
Só falta mesmo uma palavra, a palavra que melhor resume a sua história de português no mundo. Quando pensa nestes últimos quase 15 anos e em tudo o que tem vivido nestes últimos 15 anos, qual é a primeira palavra que vem à cabeça, Bruno?
Não sei, uma alegria de viver, uma paixão. Eu gosto do que faço cá, gosto do que faço em Portugal. Quando venho para a França trabalhar, venho sempre com o bichinho de ir trabalhar. Quando vou para Portugal, com um bichinho ainda maior, mas acho que pode-se resumir em paixão, talvez.
Bom, que a paixão esteja presente no dia-a-dia para levar em frente estes projetos. Acho que vou deixar encontro marcado para o próximo verão na Taberna da Eira, lá na aldeia. Muito obrigada, Bruno.
Obrigado,
Pereira. Está na cidade de Bordeaux, em França. É um português no mundo desde 2006.